Estamos começando mais um Paper Masters. Eu sou o Eric.
Eu sou a Suelen.
E hoje a gente está aqui com a Suelen para bater um papo um pouco aí sobre esse mundo do papercraft, né? A gente, tempo atrás, lá no início do programa, a gente chegou a fazer uma entrevista com o Djacir Pereira, né? É conhecido aí no mundo do papercraft. E agora a gente está ampliando esse papo aí para conversar com todo mundo, né? Qualquer pessoa que monta o papercraft e quer falar um pouquinho sobre isso, a gente vai chamar aqui para bater um papo, dar um assunto descontraído aí sobre o hobby que a gente tem, né? Então, hoje a Suelen Rodrigues está aqui com a gente. Suelen, diretamente de... Eu esqueci de onde você mora.
João Pessoa, na Paraíba.
Exatamente, eu ia falar Jampa, e é isso mesmo, Jampa. Pergunta básica pra gente começar o assunto é saber de você, como que você entrou nesse mundo, como é que você conheceu o papercraft e começou a montar e tal. Fala um pouquinho aí sobre a sua estreia nesse hobby.
Então, na verdade, o hobby me foi apresentado de uma maneira muito curiosa, assim. Eu trabalhava numa agência de assessoria de imprensa e publicidade e uma amiga minha, do meu setor, sabia que eu tinha uma coelha. Se chamava Kika, era uma coelha cinza. E ela me deu de presente um modelinho da Canon, que era uma coelha cinza. E foi quando foi o primeiro modelo de paper que eu vi, né? Que eu vi pronto. E aquilo me causou curiosidade, inclusive boa parte dos modelos iniciais que eu fiz foram do site da Canon. Foi o primeiro lugar que eu procurei, né? Modelos para poder montar. E os modelos da Canon é muito interessante porque eles são bastante simples de montar, mas também muito realistas. Você consegue um resultado muito bacana, né? Então é algo que chama bastante atenção. E eu cheguei inclusive a ter uma coleção daqueles modelos de animais pequenininhos, de uma, duas páginas por aí. E foi como iniciou, assim. Meu primeiro contato de fato com paper foi a partir daí.
Ah, eu tava conferindo aqui se o site da Canon ainda tá firme e forte lá com os modelos, e tá, né? Até hoje eles estão colocando modelos novos.
Sim, inclusive assim, se a gente for pensar como é que eu avancei, né, em relação à questão de paper, mais pra frente eu ganhei de presente de um amigo meu da cidade de Serra Branca, que é a cidade onde meus pais moram. Ele, na verdade, tem uma relação muito interessante com paper, porque ele começou a se aprofundar em fazer papercraft no momento que teve algum problema pessoal e ele não estava bem. Ele estava com depressão e ele meteu a cara em montar para se concentrar em alguma coisa, para ocupar o tempo. E eu ganhei de presente dele um Pegasus branco, que é um dos modelos da Canon. E eu tive curiosidade na época, assim, quando eu comecei de fato a montar com uma frequência maior, foi quando eu saí do mercado, saí do trabalho com assessoria de imprensa, com jornalismo, e entrei na pós-graduação, que aí a minha atuação profissional era muito mais reservada ao espaço da casa, aos grupos de pesquisa, porque tinha muita questão de leitura e produção escrita. Então, meu horário era mais flexível. E depois que eu ganhei o Pegasus branco, eu primeiro fiquei impressionada com a quantidade de detalhes. Eu ainda não tinha feito nenhum modelo tão detalhado como aquele. E eu quis fazer um modelo igual para poder ter ideia do trabalho que ele teve em fazer aquele presente para mim. Só que eu também queria fazer alguma modificação. Então foi quando eu fiz uma primeira experimentação. Eu comprei papel metálico, redesenhei todas as peças à mão e fiz um Pegasus negro.
Caramba, parabéns.
Então hoje eu tenho o branco, que eu ganhei de presente dele, e tenho o negro, que são iguais, e que foi muito bacana no sentido de que eu pude ter a noção do que era o trabalho, a minúcia, né, de você, como era simbólico você dar um presente de paper para alguém. Isso é uma coisa que é muito comum, né? Eu já levei bronca de amigos como o Renato, por exemplo, que sempre fez muitas montagens para si, né, para o acervo, porque eu faço muito montagem de paper para dar de presente. E eu acho que é bastante simbólico, né, a questão do tempo dedicado, que basicamente papercraft é isso, é o tempo dedicado que você concentra ali para que aquele modelo saia e que saia bem feito.
Recentemente, eu até postei no Instagram que recentemente eu fiz uma daquelas navinhas de Star Wars, né? Que tava impressa e tal, e eu montei. E assim, ela é muito simples, é muito pequenininha, e ela leva mais ou menos, no meu ritmo, que eu não sou mega rápido igual o pessoal é, né? Deve levar umas, sei lá, umas 3, 4 horas pra montar aquela navinha. Então assim, se parar pra pensar, é muito tempo pra um produto tão pequenininho, né? E tão simples. Então realmente, quando você cria algum modelo, assim, cria, que eu falo no sentido de seja criar do zero, seja pegar na internet e montar, né? De qualquer forma, você tem um grande trabalho e um grande tempo que você está gastando fazendo aquilo, então meio que vai, sei lá, uma parte de você junto, né? Naquele presente. É muito mais simbólico do que ir numa loja e comprar um presente, né? Se parar pra pensar.
Sim, justamente. Até porque aí a gente entra numa outra questão. Na verdade, eu me lembrei de algumas coisas aqui que dá pra gente puxar, que uma delas é a questão da variedade gigantesca de modelos que a gente tem, inclusive gratuitos, uhum. Né? Tem muita coisa na internet. Então, assim, não é difícil você encontrar alguma coisa que seja a cara daquela pessoa, que você tem alguma afinidade, que você quer presentear. Então, você acaba conseguindo fazer com que esse modelo seja, de fato, personalizado. Tem como você criar, além do que já está disponível na internet, mas além disso você sabe, a pessoa que recebe, né, eu já presenteei várias pessoas com o paper, ela sabe que você escolheu aquele modelo que você montou pensando nela, não é alguma coisa que ela vá numa loja e vai encontrar tão fácil, né? Até porque aí a gente tem uma outra discussão, você falou, por exemplo, sobre o tempo que você levou para fazer aquela navinha, imagine por quanto você venderia aquela navinha.
É complicado, né? Se você parar para pensar, um filme de 2 horas, o ingresso custa R$40, então, teoricamente, uma coisa que demorou 4 horas podia ser 80, né? Não é bem assim que funciona, não, mas só para fazer um paralelo, né?
A pessoa,
desculpe te interromper, mas assim, a pessoa paga R$40 para ver um filme, então, teoricamente, né, ela se divertiu por 2 horas por R$40. Enfim, só tentando mensurar, mas eu sei que não é assim que funciona.
Não, isso é uma grande discussão no campo do papercraft, que é quando as pessoas pensam em fazer paper para vender, né? Pensam em vender para fazer por encomenda. Eu conheço algumas pessoas que fazem, até no grupo que a gente faz parte, tem gente que faz isso, mas é muito difícil você conseguir mensurar quando se trata de modelos mais complexos. Uma coisa é você fazer, por exemplo, cubes para uma festa de aniversário, certo? Que aí você faz 100 Harry Potter, como eu já fiz uma vez para um evento que teve um evento beneficente, aí eles fizeram um aniversário no hospital e tal,
e tem todo um mercado,
o tema era Harry Potter, exatamente. Tem todo um mercado, mas a questão é que os mais complexos, né, se você for pensar, por exemplo, aqueles como Gundams, é muito difícil você mensurar. Se você for pensar pelo tempo dedicado para a produção, fica impagável.
É, exatamente, o velho exemplo do, quem tá ouvindo isso aqui, a menos que faça parte do grupo Paper Masters, que é de onde surgiu esse podcast, né, a menos que a pessoa faça parte lá, não vai saber do que eu tô falando, mas em 2014 eu retomei o Papercraft porque eu vi um modelo do Megazord que eu achei muito legal, né, e tipo assim, Papercraft pra mim sempre foi esses da Canon, coisa mais simples. E aí eu comecei a montar e tal, e até hoje não terminei, isso foi em 2014, né? Então, assim, se eu tivesse pego do início ao fim, o Renato, que já participou aqui com a gente, ele tem muita experiência aí com Papercraft, né? Ele levou praticamente as férias dele toda montando o Megazord, várias horas por dia. Então você imagina, se você vai colocar um preço numa coisa dessa, fica muito mais caro que um Megazord oficial da, sei lá, da Bandai de plástico e metal, sabe? E a pessoa vai valorizar, obviamente, muito mais esse que vem do mercado mesmo, né? A menos que ela tenha essa questão de, tipo assim, nossa, a pessoa gastou um tempo dedicado pra fazer isso, foi manual e tal. Então essa questão de presente e fazer pros outros, ela realmente é complexa. Você tem que saber bem quando fazer, pra quem fazer, né? Então é complexo. Já aconteceu de você dar presente pra alguém e claramente você percebeu que a pessoa não gostou?
Não. Eu acho que nesse caso aí eu também tenho a sorte, assim, de ter dado esses presentes pra pessoas que eu sabia que iam valorizar, tanto pela questão de relação de amizade, quanto pela relação com o objeto em si. Então, assim, por exemplo, um deles foi um Minion para uma amiga minha que é apaixonada, né, por meu malvado favorito. Outra foi um daqueles zumbis para um amigo meu que é apaixonado por, pelo jogo, né, Plantas vs Zumbis. Sim. Agora, o Renato, quando ele me falou em relação a isso, foi justamente por conta de uma experiência que ele passou, não sei se você, se ele já falou alguma vez, de um presente que ele deu e que a pessoa não deu bola, assim, sabe? Que não conservou, que se perdeu, né? Estragou com facilidade e tal, porque não teve o cuidado em relação àquele presente que recebeu, né? Então, nesse sentido, tem essa questão também, né? Qual é o valor que vai se dar por esse tempo dedicado? E sobre fazer para presente, aí também tem uma questão que até me lembra uma coisa que é uma questão que eu comecei a pensar a partir de coisas que você falava no grupo, que era me dê presentes quando a gente fazia o Amigo Secreto, né, do Paper Master, que sejam pequenos, que é uma questão espaço de acervo.
Ah, sim, verdade.
Quando você faz, né, para dar de presente, também tem essa questão de que você está praticando o hobby, você pode agradar alguém com isso, mas você não vai encher a sua casa, todos os cômodos, todos os lugares, com modelos de paper, que às vezes não é nem só por não querer, né? Porque não cabe. Se a gente tem vontade de montar tanta coisa, cada vez você vê um modelo novo, exatamente por essa diversidade de modelos, de possibilidades que você tem de montagem, que se a gente for montar tudo que a gente tem vontade, você não tem espaço para colocar.
Sim, com certeza. Teve uma vez que eu comentei no grupo, e acabou que eu não levei para frente, porque por tempo mesmo, mas eu tava querendo montar, eu acho que era Pokémon na época. Só que eu não tinha onde deixar, onde guardar. Então eu cheguei a considerar montar, eu cheguei até a imprimir, se eu não tô enganado, a montar para os filhos de um amigo meu. Que eu pensei assim, ah, beleza, se eles jogarem fora e amassar qualquer coisa, aí fazer o quê, né? Eu só queria ter a experiência de montar, sabe? Então, dar de presente às vezes é uma opção, né? Eu conheço casos também que já aconteceram de dar presente e a pessoa não gostar. Então você tem que saber muito bem também quando dá também, né? Porque às vezes nem é o momento pra dar o Papercraft de presente também, né? Às vezes a pessoa tá, sei lá, ela... Não sei, ela fez uma lista de casamento, por exemplo, aí você vai lá e dá um Papercraft pra pessoa, né? Isso não... Ah, tá aqui pra decorar sua sala. Tipo, pô, me dá uma panela, era mais útil. Então, isso tem que saber o momento também.
Aí tem o exemplo que você deu também, né? Crianças, né? Porque tem um apelo muito grande por conta dessa questão dos personagens e tal, mas dependendo da idade da criança, é porque acaba sendo, de fato, um objeto de decoração. Apesar de que existe formas de você tornar o paper mais durável, né? Por exemplo, o uso do verniz vitral, que eu uso em todos os modelos. Foi uma coisa que eu aprendi com o Renato. Eu conheci o Renato, na verdade, faz 6 anos, e a gente tem uma amizade virtual esse tempo todo, uma proximidade muito bacana, mas eu conheci num grupo de Facebook, que era de um rapaz chamado Wallace, e que foi lá que a gente começou a conversar. Inclusive, o Renato me ajudou muito com dicas no processo de montagem do Pegasus Negro. E foi na época que ele utilizava a cola instantânea para poder fazer a montagem, que ela acaba dando uma agilidade maior em relação à montagem, apesar de ter os contras, né? Porque como é a cola instantânea, então muitas vezes você tem que tomar um cuidado gigantesco para manusear, porque se você erra, você muitas vezes pode perder o modelo, aquela parte do modelo, aquela peça, porque você não tem como ajustar, como descolar e tal, como a cola PVA, que é mais comum, né, de ser utilizada para fazer paper. Até hoje eu não consigo trabalhar de maneira produtiva com a cola PVA. Eu só uso a PVA para grandes áreas, né? Ou então quando eu vou colar, por exemplo, frente e verso de uma peça, coisas do tipo. Na maioria das vezes, ou então quando eu estou ensinando alguém para fazer. E aí, se você não toma cuidado com a instantânea, você pode até se machucar, né? Colar a mão.
Com certeza. Então,
fora.
Nunca usei.
Muitas pessoas reclamam do cheiro forte, né? Eu nunca me incomodei. Mas, assim, é comum que eu sempre faça essa utilização, tanto da cola instantânea para montagem. Tem gente que faz o contrário de mim. Utiliza a PVA como base, né? Como a principal, e usa a instantânea para questões mais pontuais. Por exemplo, você tem que fazer uma colagem ali mais difícil, que não dá para você ficar tanto tempo ali segurando com a pinça, e aí você usa a instantânea para resolver. No meu caso, eu faço o oposto. Eu faço a colagem do modelo praticamente todo com a instantânea. Eu uso a PVA só mesmo se eu for colar, por exemplo, eu vou fazer uma base, eu tenho que colar, né, uma área grande, aí eu faço a utilização dela. Mas a maior parte dos modelos que eu já fiz, eles são em impressão. Eu uso também, né, o papel colorido, o papel metálico, mas eu uso mais impressão. E aí, nesse caso, com o uso do papel sulfite, né, principalmente 180 gramas, que é o que eu uso mais, eu sempre uso verniz. Então, antes eu não fazia isso, mas eu comecei a utilizar uma camada de verniz, do vitral mesmo, assim que sai da impressora. E quando eu termino o modelo, aí eu passo mais 3, 4 demãos. E aí ele acaba ficando mais rígido, né? Os modelos que eu tenho, eu limpo ele com pano úmido, sem problema nenhum. Então, essa história começou porque eu estava falando sobre a questão de crianças, né? Uhum. Tem alguns modelos, principalmente personagens e tal, que se você fizer e você utiliza a camada de verniz 4, 5 demãos, ele fica com uma firmeza que você pode dar para a criança brincar, não vai estragar facilmente, assim.
A hora que você começou a falar de verniz, eu não lembro se eu tava no mudo aqui ou se eu não tava, mas eu ri porque eu lembrei de que eu comentei uma vez que bicho não brilha, você lembra?
Conta a história, Eric, essa história é ótima, né? Você pode falar, inclusive, das duas coisas, né? Como eu disse, assim, os dois tipos de paper que eu mais montei até hoje foram animais e personagens. Você tem coisas para falar dos dois, vamos lá.
Na verdade, eu ia te perguntar isso também, ia perguntar qual o tipo de modelo que você monta mais, e você acabou respondendo aqui, né? Não, mas isso, na verdade, foi um comentário que eu fiz, assim, mas o que eu quis dizer na época é que, assim, eu já montei alguns personagens, né? Tipo assim, o primeiro paper que eu fiz não era nem um personagem em si, né? Era tipo uma vaquinha do site da Yamaha. Não, era um panda. Era um panda do site da Yamaha. E aí eu montei o Cloud do Final Fantasy, vinquei todas as dobras, ficou todo quadradão, enfim. Montei vários personagens, vamos dizer assim. E aí eu parei de montar Papercraft lá no passado, já falei isso algumas vezes aqui. Aí quando eu voltei a montar, eu achei muito legal esses que dão uma sensação mais realista, entre aspas. Que, por exemplo, pra quem monta Gundam, normalmente é modelo que ele é todo cheio de ângulos retos, né? Então normalmente a junção do papel tá justamente na dobra, então você não vê que é papel, né? Se olhar, dependendo do modelo, se você não olhar bem, você acha que é plástico e tal. E aí quando eu comecei a conhecer os modelos mais nessa linha, os modelos de personagens começaram a me incomodar um pouquinho, porque eles têm muita emenda, né? Eu não tenho como não ter. Aí é por isso que eu não costumo montar tantos. Tem um ou outro que eu tenho vontade de montar, tá? Eu também não vejo problema nos modelos de personagem. Mas eu só não... Vamos dizer que meu gosto atual é mais pra coisas... É mais pra objetos e tal, veículos, coisas assim. Mas aí eu comentei uma vez no grupo, porque o pessoal tava falando de verniz, e aí eu falei que eu sempre acho estranho quando, sei lá, a pessoa vai lá e monta um cavalo, por exemplo. E aí ela passa o verniz, e aí o cavalo fica brilhando, né? Porque tá com verniz. Aí eu soltei essa frase de que bicho não brilha. Aí a Suelen me lembra disso desde então. Todo
Animais
ano.
Não brilham é o seu bordão.
Mas assim, a forma de você manter ele conservado é com verniz mesmo, né? Mas...
Na verdade eu ainda não testei, mas tem alguns vernizes que eles te dão um efeito mais fosco, né? Uhum. Eu utilizo o vitral da Acrylex porque eu tenho um resultado muito melhor. Eu já usei em spray também, mas eu sempre preferi o resultado que eu consigo com o vitral por conta também, não só do brilho, porque eu não uso o verniz para o meu modelo brilhar, como você está falando. Eu uso por conservação, entendeu? Eu quero poder, por exemplo, pegar o meu Pegasus branco, que eu ganhei sem envernizar, eu envernizei depois, limpar ele com pano úmido e colocar ele de volta na estante, sem eu ter uma preocupação de que ele vai estragar por ser papel, né? Então é, sim, muito mais nesse sentido. E sobre a questão das
emendas, concordo.
Eu discordo um pouquinho de você, porque quando você faz a montagem direitinho, se você tem um projeto bacana, e principalmente depois que você enverniza, o Bruno, né, que sempre fez chib, ele falava muito sobre isso, como que muda o aspecto do modelo quando você inverniza. Parece que ele fica mais homogêneo visualmente, assim. Então, muitas vezes, essa questão das emendas, ela não fica tão aparente, vou discordar de ti, mesmo para mais personagens.
Mas assim, eu não tenho problema, na verdade. Eu só comentei isso na época porque eu via de vez em quando os modelos brilhando pra caramba e eu achava estranho, mas não estranho no sentido jamais faria isso com meus modelos. Não, eu faria, né? Você falou aí dos modelos, que normalmente você monta mais personagem ou coisas do tipo, né? Como que normalmente você escolhe o que você vai montar? Você gosta de alguma coisa e vai atrás de modelo? Ou então você tá mexendo na internet e por acaso você viu um modelo que você achou interessante, aí você fala, oh, vou montar, como que funciona pra você?
Na verdade, depende, né? Já aconteceu tanto de eu procurar um modelo, porque eu queria ter aquele modelo em específico. Por exemplo, até hoje eu não consegui o modelo que me fez entrar no grupo do Wallace e depois conhecer o Renato e depois fazer parte do Papermaster no Facebook e depois, né, em outras redes sociais, que eram modelos do filme Avatar. Eu queria montar esses modelos, tanto, né, os personagens como o Toruk Maktu, e eu nunca consegui encontrar esses personagens com uma qualidade bacana, né, para poder fazer. Então, assim, às vezes tem isso, de eu procurar aquele personagem. Por exemplo, no caso do presente que eu recebi, que foi uma coelha cinza, ela tinha um simbolismo muito grande por conta do animal de estimação que eu tive, né? No caso do Pegasus Negro, eu escolhi ele porque eu ganhei um branco e aí teve esse vínculo. Mas, assim, eu já fiz montagens... por exemplo, da Mileno Falcon, que é uma das que eu gosto demais em relação ao resultado. E foi por conta do pedacinho nerd, assim, da vida, né? De gostar muito de Star Wars. Eu já montei vários modelos de Star Wars, né? Agora também tem muito essa questão do presentear. E aí, quando tem essa questão de presentear, aí acaba sendo uma pesquisa muito mais vinculada ao gosto daquela pessoa do que ao meu. Eu não montaria um Minion pra mim, né? Então... Eu já, por exemplo, para um professor meu de Libras, ele gostava muito do Homem-Aranha, eu montei para ele dois modelos do Homem-Aranha. Teve alguns que foram presentes por conta dos amigos secretos que eu participei. Eu normalmente gosto de fazer, faz alguns anos que eu faço isso, que são árvores de Natal temáticas. Então eu já fiz de Harry Potter, já fiz de Cavaleiros do Zodíaco e já fiz de Star Wars e já fiz de futebol americano. E boa parte dos enfeites dessa árvore de Natal eram feitos de paper. Então, depende muito, né? Em relação... E, por exemplo, eu falei pra você, depois que eu ganhei esse primeiro, que foi a coelha, eu acabei fazendo uma coleção desses modelos de animais pequenininhos da Canon. Então, assim, por conta de um modelo específico, acabou, né, surgindo outros. Eu sei que, por exemplo, você fez uma coleção, ou começou uma coleção em relação às naves, não foi? Star Wars? Modelo vai puxando o outro, às vezes, sabe? Mas já aconteceu também de um modelo, assim, nada a ver, no sentido de não ter nenhuma relação afetiva, e de eu olhar na internet e dizer, eu quero montar, sabe? Porque eu achei ele bonito, porque eu achei o projeto muito interessante, o resultado do projeto, né?
Sim, sim. Eu lembro que você falava que gostava muito de animais alados, não era? Tanto que o presente que eu te dei de amigo... a gente tá falando de amigo secreto, amigo oculto, essas coisas aqui. É porque lá no grupo do Paper Masters, a gente costuma organizar todo ano um amigo oculto de Papercraft, né? Então, não acontece nada de alguém estar esperando receber um, sei lá, um DVD e chegar um Papercraft pra pessoa, não. Tipo, é um amigo oculto de Papercraft mesmo. Então, a gente organizou, sei lá, 5 ou 6 edições até hoje. E aí, em uma delas, acho que na primeira, eu tirei a Suelen, né? E aí, eu lembro que na ficha dela falava que, eu gosto de animais alados, alguma coisa assim. Isso. E tal. Aí, como eu... tava querendo montar mais esses modelos tipo robô, essas coisas. Eu lembro que eu montei um Zoid. Não é Zord, é um Zoid mesmo. Que era uma águia, né? Que é um animal que eu gosto muito. Eu tentei juntar as duas coisas, né? Eu tentei juntar o seu gosto por animais alados com a minha vontade de montar tipo um robô. E aí eu escolhi uma águia porque eu gosto muito de águia, né? Então juntou tudo. E aí eu lembro que você falava isso, né? Que você gostava de modelos.
Sim, sim, exatamente. Na verdade, tem até uma história engraçada sobre isso, né? Assim, primeiro, vamos lembrar que a águia que eu ganhei ainda está na minha estante.
Muito bem. E não está envernizada, mas era papel metálico, por isso que não está envernizada.
Exatamente. Segundo, eu fiz o Pegasus. Então, eu tenho um Pegasus branco e um Pegasus negro. Depois, né, eu fui inventar de fazer uma Fênix. Né? Vamos falar sobre essa história. E aí, quando eu estava terminando de montar a Fênix, o modelo da Canon, que na verdade é uma Fênix chinesa, né? Um namorado meu falou que parecia uma galinha colorida. E aquilo mexeu com os meus brios, assim, sabe? Eu não consegui, a partir daquele momento, olhar para aquele modelo da mesma maneira. Eu acabei descartando essa Fênix depois. E não encontrei até hoje. Foi, nesse
nível. É uma dourada com a cauda azulada?
Não, ela é toda colorida de fato. Ela é porque ela é uma fênix chinesa. Ela não é uma fênix tradicional.
Entendi.
Então, e eu acabei descartando esse modelo porque eu não conseguia conviver com ele, olhar pra ele e dizer, não, né? Você não é a fênix. Eu acabei não me dando bem mais com a imagem. E até agora eu tô me devendo um dragão. Eu tenho que montar um dragão, eu já fiz várias pesquisas em relação a modelos específicos, só que eu não queria montar um de parede, né? Eu quero montar um que seja completo. E eu ainda não encontrei um que seja o modelo, sabe? Aquele que eu quero, de fato, colocar na estante. Na verdade, eu encontrei um, só que o modelo, ele é de revista, e aí para conseguir a revista é muito difícil, então eu tô vendo uma outra opção. Mas realmente essa questão dos animais alados é uma coisa que sempre me chamou bastante a atenção, que eu gosto muito.
Modelo de revista é complicado, porque no Brasil isso não é tão comum, mas lá fora tem muito, né? Dessas revistas de papercraft, vamos dizer assim. Então você recorta e monta, basicamente. Às vezes já vem, dependendo da revista, vem até de uma forma que você pode destacar e tal. E é muito difícil conseguir esses modelos, porque quase sempre eles colocam um revestimento na tinta da revista que, se você escanear a revista, a imagem fica muito ruim. Ou ela fica muito pálida. Acontece alguma coisa que a imagem não fica boa. Então acaba que comprar a revista realmente é normalmente a única saída, só que nem sempre é fácil, né? Igual você tá comentando.
É, exatamente, seria o ideal.
Tem então... Ah, desculpa, pode ir.
Não, pode falar.
Eu ia falar que tem um dragão de Dragon Ball, eu não lembro se é o Shenlong ou se é o Porunga, que ele tem, sei lá, 1,5 metro de altura, e você tem que colocar um suporte de arame dentro dele pra manter ele em pé.
Eu já vi esse modelo.
E inclusive, no site da Canon tem... No site da Canon tem uns dragões aqui que eu nunca tinha visto. Fazia muito tempo que eu não entrava nele, você tá falando aí, eu tô clicando aqui pra ver o que que tem. Tem uns dragõezinhos lá, mas diga o que você falou.
Eu vi alguns modelos de parede interessantes, mas eu não quero de parede, eu quero um pra colocar na estante mesmo, pra fazer companhia pra águia e pra os Pegasus e os outros que vierem nessa mesma linha. Não, é porque eu me lembrei da questão do papel metálico, né, do Pegasus negro, e eu achei que seria interessante mencionar uma coisa. Aqui na cidade que eu moro, tem uma distribuidora de papel que vende papel colorido, papel metálico, e que muitas vezes sempre foi uma dificuldade, assim, foi uma coisa que eu percebi em nível nacional de se conseguir. E apesar disso, eu não entrei na onda de alguns montadores que abandonaram, né, a montagem e impressão para trabalhar só e apenas com papel colorido, com papel metálico. Inclusive o Renato, eu acho que ele pode confirmar isso depois, mas eu acredito que as primeiras montagens que ele fez com papel metálico foi dos papéis que eu mandei para ele. Que eu descobri, né, era o lugar onde eu comprava o papel sulfite 180 gramas, e aí eu descobri que tinha essa outra variedade de papéis, mandei alguns para ele conhecer, e a partir daí ele ficou comprando diretamente, depois em outros fornecedores e tal. E é um dos montadores que passou a montar só e apenas com colorido e com metálico, principalmente por conta da questão do resultado, porque você não tem o miolo, né, branco do papel, acaba não aparecendo tanto essa questão, então muitos montadores preferem trabalhar com colorido e com metálico e deixar a impressão de lado. A questão é que muitos modelos que me chamam a atenção, eles são em impressão, Então, por exemplo, Plantas vs Zumbi, que é um ótimo modelo, é um site que tem bastante coisa, que tem um resultado muito bacana, e que é ótima também a forma de montagem, porque é por instruções, mas as abas são numeradas. Então você precisa, basicamente, liga os pontos, assim. Você vai colar o número 1 no número 1, entendeu? Não tem problema, não tem dificuldade de você fazer a colagem. Que é uma dificuldade, muitas vezes, nossa, né? Quando a gente pega um modelo que as instruções não são utilizando o software, não são utilizando o Pepacura, que são por fotografia ou que são com PDF de outra forma. Esse do Plantas vs Zumbi é um site que é muito bacana em relação a isso. Outros, por exemplo, como a Millennium Falcon, que eu mencionei, ela também é impressão, mas o resultado final é muito bom. Então eu acabo não sentindo falta, muitas vezes, de necessariamente ter que fazer a montagem com papel colorido metálico, né? Mesmo tendo essa facilidade de acesso, que é logo ali para comprar.
É, inclusive, as últimas vezes que eu comprei papel colorido e tal, porque aqui é muito complicado de conseguir, eu comprei daí. A loja que a Suelen tá falando é a Sudipel, né? Então eles atendem por WhatsApp e tal. Eu lembro que eu entrei no WhatsApp, fiz o pedido, paguei e eles mandaram a carta pra cá. Então, o pacote pra cá, né? Com os papéis.
Sim, eles vêm pro Brasil inteiro, como o Renato começou a fazer.
E realmente, isso que você comentou do papel colorido, ele realmente você acaba ficando mais inclinado a montar nele quando você faz alguns modelos, porque por causa dessas vantagens, igual você falou, né? É, como não tem o miolo branco do papel, quando você dobra não fica marcado de branco. Se você colar um pouquinho errado uma peça na outra, não fica aquela marca de emenda e tal. Mas realmente tem muito modelo, a grande maioria, eu acredito, seja para impressão mesmo, né? Impressão em folha branca, né? Tanto que, eu não sei se eu já comentei isso aqui, acho que já, mas eu comentei lá no grupo, né? Que eu tava querendo montar os pokémons e tal, e aí eu tava convertendo os pokémons do Paper Pokes lá pra folha colorida. E eu fiz isso com uns 8, mais ou menos. Então, assim, teoricamente, eu tenho uns 8 pokémons, mais ou menos, prontos pra folha colorida. Vetorizado, ou seja, pode ser em qualquer tamanho, pra folha colorida. Só pelo vício, entre aspas, da folha colorida, né?
Mas acaba gerando algumas questões também, né? Por exemplo, uma das coisas que eu já vi o Renato falar no grupo é a dificuldade de achar, assim, a cola que dê o mesmo resultado de você trabalhar com sulfite pra você trabalhar com papel metálico. Então, muitas vezes, você usando a PVA, você usando a instantânea, você não tem exatamente o mesmo resultado que você tem utilizando a branca comum.
Ah, sim. É possível também. A gente estava falando de folha aí, a navezinha que eu fiz lá foi na branca impressa. Então, é realmente impossível fazer aquilo na colorida.
Não, eu já fiz utilizando a branca metálica para poder fazer a impressão. Porque foi, eu acho que, como foi que você fez a águia quando você mandou para mim, não foi assim?
Não, então, tanto a águia quanto essas navezinhas, eu imprimi no papel metálico branco.
Isso.
É, eu falo assim, eu não tô fazendo, talvez eu falei errado, eu não sei. Eu não tô fazendo em folha colorida, né? É folha metálica, mas é metálica branca. Tanto que essa semana eu peguei para mexer na navezinha lá e eu vi que algumas estavam impressas no verso de uma impressão dessa águia que eu fiz pra você. Porque tinha saído errado a impressão. Até hoje tem papel aqui.
Que tem essa questão, né? Pela dificuldade de acesso, de você conseguir, até pelo preço mesmo das folhas metálicas, que acaba tendo variação de preço até por cores, né? Você faz o possível pra aproveitar ao máximo as folhas, não é isso?
Sim, nossa, eu tenho um monte de retalho de folha que vai mandar imprimir. Reposiciona as pecinhas só no topo da página e manda imprimir num cotoco de papel. É a melhor coisa que acontece. E em relação a essas, você falou da cola e tal, em relação a problemas com modelos, assim, você lembra de quais são os principais problemas que você já teve? Alguma coisa que se destaca e tal? Ou não?
Não, eu acho que assim, ó, já tive problema em relação à aplicação de verniz quando eu ainda não tinha um conhecimento mais específico. Por exemplo, você tem a questão da gramatura do papel, você tem a possibilidade também, dependendo, né, do tipo do papel, de infiltrar nas abas e aí ficar alguma mancha por conta da maneira como você enverniza. Então, a forma como você faz as pinceladas de uma maneira bastante leve, né, de maneira bastante homogênea, é importante que preste atenção, porque senão você pode acabar deixando que ele fique acumulado nos encontros de abas e ali aquela parte vai ficar mais escura, vai dar uma diferença em relação ao modelo. Tem também a questão do corte mesmo, né? Você é uma das pessoas que eu sei, assim como vários outros que fazem paper, que usam muito estilete, né, para o corte. Eu sou do time de tesoura. Eu uso estilete para detalhes. A maior parte dos modelos que eu faço, eu corto na tesoura, né? Tem gente que tem a camel, que na verdade a vibe é mesmo a questão da montagem, né? Não faz a parte do corte, mas como eu não tenho, eu uso muito mais a tesoura do que o estilete para fazer o corte. E eu acabo percebendo também essa questão no resultado final. Não sei, assim, eu acho mais ágil, né? Você não concorda, eu sei disso.
O quê? De tesoura? Não, eu não... É porque eu acostumei, na verdade, mas na tesoura eu acho mais rápido, na verdade. O Megazord que eu tava fazendo, as peças, na grande maioria, a parte externa das peças lá era a tesoura. E aí no detalhe eu ia no estilete. Só que aí eu peguei uma mania e aí virou a técnica que eu uso, que é, tipo assim, eu pego a base de corte, coloco a folha em cima, pego a régua, e aí eu faço todos os cortes naquela direção, aí eu viro a folha 90 graus, faço todos os cortes naquela direção, viro de novo, sabe, eu viro a folha 4 vezes. E aí quando eu termino de virar a quarta vez, todas as peças estão soltas, entendeu? Virou meu padrão. Então acaba que eu uso o estilete e demora mais, eu acho, mas eu acho que a chance de errar é um pouquinho menor, mas mesmo assim a tesoura não é tão complicada assim, só se for uma coisa muito pequena, né, é a chance de se errar. Então virou mais costume mesmo, eu não tenho nada... Eu sei que tem gente que cria toda uma... Não, mas tem que ser estilete, tem que ser tesoura. Não, o que a pessoa gostar mais.
Eu já ouvi o como assim você usa tesoura? Como assim você usa cola instantânea? Já ouvi as duas, né? Porque a instantânea, como eu disse, tem essa questão também de você tem que ter o time da montagem. Porque você pode cometer um erro, né? Foi o que você começou agora a pergunta anterior. Você cometeu um erro e aí você pode não conseguir descolar, né? Você pode não conseguir ajustar aquela peça. Então, você tem que realmente estar bastante seguro em relação ao uso, né? Eu costumo ser meio disseminadora do hobby, assim, de tentar ensinar para pessoas próximas. Eu já botei minha mãe para fazer paper, eu já botei meus irmãos para fazer paper, eu já botei meus primos lá em Minas Gerais para fazer paper uma vez, né? E quando eu vou ensinar, eu nunca uso a instantânea. Sempre uso a PVA, sempre uso a cola branca, porque a possibilidade de dar errado com uma pessoa que está fazendo pela primeira vez é muito grande. Mas eu também acabo sempre apresentando a instantânea como possibilidade, e muitas das pessoas que continuam fazendo depois, né, adultos, acabam indo pelo meu caminho, achando que o resultado com a instantânea é melhor por conta da agilidade de montagem. Uhum. Né? Eu me sinto perdendo muito tempo quando estou montando um modelo PVA. Eu não tenho, por mais que seja, digamos assim, paradoxal falar, né, em falta de paciência para uma pessoa que faz paper, mas eu me sinto perdendo tempo quando eu estou montando, né, à espera de secagem. Porque essa é a questão maior em relação à diferença dela, né, para a instantânea, que é o tempo de secagem. Que pode ser muito bacana para você ajustar uma peça, mas se você vai montar um modelo grande, você acaba tendo que esperar muito mais para que ele fique.
Ah, não, isso é verdade. Assim, ele te dá a vantagem justamente do que você falou, você consegue ajustar ali ainda um pouco a peça, né, durante um pequeno tempo. E para descolar é um pouco mais fácil também, caso você erre. Mas em relação ao tempo, não tem nem comparação mesmo, não. Você falou de ajudar as pessoas. Eu lembro que você comentou algumas vezes sobre participar de oficina, não era? Com criança ou alguma coisa assim?
Então, assim, eu já fiz, né, oficinas mesmo. Foram duas, que uma foi numa ONG daqui de João Pessoa, que é a Epopeia, que dava aulas de reforço para crianças de um bairro aqui da cidade, José Américo, E eu fui para lá para fazer uma oficina de paper com crianças de 7 a 10 anos, acho que a faixa etária era por aí. E foi a primeira oficina que eu ministrei e que eu cometi um grande erro, que foi levar modelos da Canon, modelos de animais, mas não necessariamente isso, ter levado modelos de animais, mas ter levado modelos diferentes. Então, assim, a minha ideia era que as crianças pudessem escolher o que elas quisessem montar. Só que isso também demandou muito mais de mim e de quem estava me ajudando na oficina em relação a poder dar orientações específicas para a montagem de cadeiras. Porque você pega para montar, mesmo que seja aqueles modelos de uma página, mas você pega para montar um coelho, ou montar um sapo, ou montar, não sei, um canário, a forma de montar, por mais que ela seja semelhante, mas ela tem as especificidades de encaixe, né? Então, uma das coisas que eu aprendi com a oficina foi justamente isso, de tentar levar modelos que fossem iguais para dar essa explicação inicial, para depois você avançar para um tipo de modelo diferenciado assim. Mas mesmo nessa oficina, você percebe como é diferente a forma como cada criança se relaciona com o paper, né? Você tinha assim, enquanto uma criança já tinha montado 3 modelos e estava pedindo para levar para casa, você tinha alguém que ainda estava ali no corte, ainda estava se encontrando, ou uma outra criança que não se interessou tanto, né, por aquele tipo de trabalho. Mas, de modo geral, eu achei essa primeira experiência muito positiva, tanto para mim quanto para eles, né, no resultado, no que eles tiveram de conseguirem, né, fazer os modelos. Todo mundo saiu com pelo menos um modelo para casa. É, a segunda oficina que eu fiz... É, eu estou fazendo agora a minha segunda graduação, que é em letras, e como é uma licenciatura, você tem os estágios. Então, eu fiz um primeiro estágio em Campina Grande, numa escola chamada Itam Pereira, uma escola estadual, e nessa escola, o primeiro estágio ele foi de observação. Né? Eu ia para a sala de aula para observar a professora dando aula e aprender fazendo anotações em relação a isso. No último dia de aula, eu fiz uma confraternização com eles e eu levei modelos de paper montados por mim para sortear com a turma. Foi legal. Quando eles tiveram esse primeiro contato com papercraft, de saber o que era, né? Papercraft. E aí, quando eu fui fazer o estágio 2, que aí eu ia de fato ministrar aula, tanto na turma específica quanto numa turma de eletiva que eles têm, eu fiz uma oficina de paper, e aí você já tinha pré-adolescentes, né, adolescentes, que a faixa etária era de 13 a 16 anos, e eles que escolheram os modelos. Eles disseram para mim, né, via professora que era regente de sala, que eles queriam trabalhar com modelos da Marvel. E aí tem muito cube, né, tem muito cube.
Tem bastante.
Então eu fiz uma seleção de vários... modelos diferentes de Cubecraft, vários personagens, mas todos eles ele tem exatamente a mesma forma de montagem, né? Então, aquilo que eu aprendi lá com a primeira oficina, dessa vez eu já não errei. Fiz uma apresentação inicial mostrando para eles algumas fotos dos modelos mais avançados, passei para eles sites que eles poderiam buscar, né, os modelos que tivessem uma dificuldade maior ou que fossem mais específicos. E dividi a turma em grupos de 4 alunos, né, que juntaram as mesas para que eu pudesse ir em cada uma dessas mesas para dar orientação em relação à montagem. Foi muito mais tranquilo. Né? Até porque o cubo ele acaba sendo o modelo mais básico que a gente tem, né, em relação à Pivot. Então, dessa vez, eu realmente comecei pelo básico, comecei pelo início. E tem uma história interessante também, que assim, eu conheci... né, o meu último namorado por conta do Papercraft. Eu fazia um curso de astronomia, curso livre.
Olha.
Aqui em João Pessoa. E nesse curso eu conheci 2 amigos que estudavam engenharia. E eles ficaram sabendo que eu fazia paper e combinaram para eu ir ao apartamento para poder a gente fazer paper para eu ensinar para eles, né, escolher os modelos e tal, e eu levei. E nesse apartamento morava uma terceira pessoa que eu não conhecia e que também participou, né, desse dia que a gente estava fazendo as montagens de paper, que foi como eu conheci. Então, assim, o paper acaba estando presente na minha vida pessoal também, com muitos vínculos afetivos, né? Desde a amiga que me deu lá o primeiro modelo, desde o amigo que me deu o Pegasus Branco, a amizade que eu acabei criando dentro do Paper Master. Então tem muito dessas questões de o hobby caminhar muito junto das questões afetivas.
É interessante que eu ia te perguntar justamente de como é a sua relação com as pessoas devido ao paper, né? Porque a gente ouve alguns casos diferentes, né? Tem gente que tá no meio, que o pessoal acha impressionante e admira muito e tal, e tem outras pessoas que estão no meio que a família fala que a pessoa é inútil, só fica brincando com essas coisinhas e tal. Então, assim, tem muitas formas diferentes aí que as pessoas são tratadas, né? E eu ia te perguntar justamente isso, como que era o meio que você tava, como que as pessoas aceitam ou não aceitam, aceitam ou não aceitam, na verdade é irrelevante, né? Mas como as pessoas tratam você quando sabem desse hobby, né? Acho que esse que é o ponto da pergunta.
Então, em relação a relacionamento, que isso é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes até no grupo, né? Como é que pessoas que têm algum relacionamento, como é que o namorado, a namorada, como é que o marido, a esposa, etc., vê o hobby. Nesse caso, eu não tive esse problema, porque ele também começou a gostar de fazer as montagens e ele começou a fazer os modelos dele. Às vezes a gente fazia algumas montagens juntas, mas ele também se encaminhou pelo hobby, não tanto quanto eu, mas também começou a fazer. Em relação a familiares, né, assim, tem aquela coisa de um certo de ficar impressionado com o resultado quando vê, né? A gente sempre tem aquela clássica de é de papel, né? De você ouvir isso de amigos, de você ouvir isso de familiares, e principalmente de quando vê pronto, a primeira reação das pessoas que não conhecem paper é achar que ela é incapaz de fazer um modelo daquele. Que é muito o que me motiva várias vezes a pegar na mão assim e dizer, não, vamos fazer um. Porque eu sempre digo que é muito simples, é muito a questão de você fazer a impressão de um projeto bacana e você ter à disposição a paciência para aquele modelo que você imprimiu, você cortar e fazer a colagem de acordo com as instruções. Assim, na minha cabeça, qualquer pessoa pode fazer paper. Então, quando eu escuto, por exemplo, da minha mãe, não, eu nunca faria, eu falei, vem aqui, pego um modelo simples, né, e sento com ela na mesa para que ela tenha essa experiência que eu tive, por exemplo, quando eu ganhei um presente, eu queria saber qual foi o processo para chegar ali naquele resultado. Então tem essa questão assim de que muitas vezes eu tento mostrar, incentivar as pessoas de que não é uma coisa do outro mundo, porque parece realmente que isso é uma coisa que a gente também já discutiu algumas vezes no grupo, né? Se seria arte fazer paper, né? Lembra dessa discussão?
Uhum.
Porque a visão que as pessoas têm é justamente isso, né? Só que você acaba muitas vezes, você tem claro que ter a técnica, dominar a técnica para você fazer, ter paciência, umas pessoas vão fazer melhor que outras, tem pessoas que não têm coordenação para fazer o corte na tesoura, né? Eu já vi isso acontecer. Então tem essas questões, mas não é uma criação, né? Não é algo que você desenvolveu, não é algo que saiu assim da sua criatividade, você fez ali a partir daquela questão. Então o paper para mim é muito mais técnica e é uma coisa que bom que para mim funciona muito bem como hobby, que eu gosto demais de fazer, mas que eu não vejo como uma coisa que seja um dom, uma vocação, uma coisa assim que é a imagem que o leigo tem, né? Muitas em relação ao hobby, como se ele fosse incapaz de produzir uma peça como aquela.
É meio que, assim, lógico que não é exatamente a mesma coisa, mas é meio que assim, você consegue montar um quebra-cabeça? Ah, não, de 1.000 peças, ou de 5.000 peças, você acha que você consegue montar um quebra-cabeça de 5.000 peças? Aí a pessoa fala assim, não, é impossível, demora, não sei o que e tal. Na verdade, se você parar pra pensar, na verdade, todo mundo consegue. Só que é trabalhoso, você precisa ter paciência e tal. Então, assim, o papercraft não precisa nem ser 5 mil peças, né? Às vezes é um quebra-cabeça de 50 peças. Mas é o mesmo princípio. Você precisa ter paciência, vai um passo por vez, ponto por ponto, tal, que uma hora termina, né? É mais ou menos isso. E eu acho que cabe até um programa futuramente, quem sabe, não sei, sobre essa questão de ser arte ou não ser arte e tal, que Sei lá, eu acho que você colocar... Não sei se eu vou ser polêmico. Mas eu ia falar assim, se você colocar um desenho na tela do seu computador e uma folha na mesa, e você reproduzir o desenho, eu não acho que é arte, sabe? Eu acho que é uma reprodução. Agora, se você parou na frente da mesa e você criou um desenho, aí é arte, sabe? Então eu penso mais ou menos nesse sentido. Mas eu sei que arte é uma coisa extremamente subjetiva, com várias interpretações diferentes. Tem gente que vai achar que arte é só um quadro da Mona Lisa, enquanto outras pessoas vão considerar que um lixo posicionado de tal jeito é uma arte. Então, assim, ou, sei lá, é muito subjetivo para conseguir discutir isso mais em detalhe, né?
Mas eu concordo com você, eu entendo seu ponto. Eu também me meto, às vezes, a desenhar, só que as pessoas que já viram os meus desenhos nesse sentido que você diz, né, de você fazer com base em, e fala, nossa, como você desenha bem, eu falo, não, aqui eu faço cópia, né, é você olhar para um desenho e você poder reproduzir ele, não é criação. Então, nesse sentido, a gente concorda. E aí eu acho que cabe a gente pensar também o porquê que a gente monta, né, porque assim, eu me lembrei agora de uma coisa que o Bruno falou, né, o Bruno para mim é o rei dos chibes, que ele dizia que ele gostava, na verdade, era do resultado final. Que ele gostava de ter o modelo na estante dele. Que se ele ganhasse...
E não de montar, né?
Que não era o processo. Que não era o processo, que era ter aquele objeto. Que se ele pudesse comprar, ou se ele... Eu acho que, na verdade, ele falou isso tirando onda. Eu não consigo acreditar nessa resposta. Mas eu... certo? Mas ele dizia isso. Pra mim, é o processo. Tanto que, como eu falei no começo, muitas vezes eu faço para presentear. Porque é a questão de... E você mencionou a questão dos pokémons, né? Que é a questão de você montar, mesmo que fosse para dar para uma criança que nem tivesse uma relação afetiva contigo, mas mais pelo processo de fazer mesmo. Por aquela questão de... Eu acho que é muito isso, assim, de eu conseguir terminar, né? De eu conseguir fazer. Que aí vai na sua analogia do quebra-cabeça de 5 mil peças. Para mim é muito mais o processo. Para outras pessoas é muito o resultado. É muito o ter na estante, é pelo resultado final. Agora, uma coisa que você não falou, e que para mim é bastante curiosa, que eu fiquei pensando há algum tempo, eu não sei se é a minha bolha, mas já faz algum tempo que eu acompanho, né, os grupos de paper na internet, e eu não consigo vislumbrar, assim, entender ou ter uma resposta definitiva de por que eu vejo muito mais homens do que mulheres.
Ah, mas isso eu acho que... Isso eu acho que ainda é a velha herança cultural que a gente tem no Brasil, de que mulher não pode ter lazer a não ser assistir novela.
Não sei. Isso era uma coisa que eu queria perguntar pra ti, porque, por exemplo, você participa de alguns espaços, né, como Comic Con, etc, conhece mais gente, tem mais afinidade ou mais, digamos assim, que tá mais perto do mundo nerd do que eu, apesar de eu gostar de muitas coisas, mas eu acompanho menos do que você. E eu vejo muitas mulheres produzindo, muitas mulheres consumindo conteúdo, e o paper tá muito vinculado então, com essa área. Mas continue sua visão, quero entender.
Na verdade eu não parei para pensar muito em relação a isso. Realmente tem bastante mulher, mas quase sempre, agora eu... É achismo puro, tá? Eu não levem totalmente a sério o que eu tô falando. Mas assim, ainda em uma CCXP, por exemplo, você vê muito mais homem do que mulher, e quase sempre quando tem mulher, ela tá com um namorado ou alguma coisa assim. Não que ela não goste, não é isso que eu tô falando. Mas a quantidade de homens sozinhos que vão lá é muito superior a mulheres sozinhas que vão lá, entendeu? Que não foram influenciadas pelo namorado e tal. Então assim, o que eu quero dizer é, eu acho que por mais que a sociedade está mudando bastante, já mudou muito, ainda tem muito isso de filme, jogo, não sei o quê, hobby, né? Hobby, na verdade, se para pensar de forma geral, é coisa de homem, sabe? Tipo assim, a mulher tem que cuidar da casa e não sei o quê. Eu acho que ainda tem muita herança, sabe? Então, mudou pra caramba. Normalmente as pessoas que nasceram, principalmente nos anos 90 pra cá e tal, não tem nada disso. A pessoa já... Ela é uma menina, mas ela gosta de videogame, ela gosta de tudo, ela compra as coisas que ela quer agora que já é adulta e tal. Mas ainda eu acho que tem esse preconceitozinho, sabe? De... Se um cara fala que gosta de Star Wars, é normal. Se a mulher fala que gosta de Star Wars, a pessoa olha torta e fica assim, sabe? Tipo assim, ah, mas sério? Acha estranho? Não sei se você já presenciou isso.
Já.
Quando eu namorava com a Josi, minha esposa, né? Eu gosto de Star Wars e tal. Aí eu comentei com um colega de trabalho que ela gostava. Comentei com um colega de trabalho que a Josi gostava de Star Wars. Aí, ah, legal, não sei o que e tal. Aí um dia ele viu eu e ela. Não sei se a gente tava com camisa de Star Wars ou se a gente tava indo ver o filme, sei lá o que que era. E aí ele surpreendeu, ele falou assim: ah, eu achava que ela falava que gostava só pra te agradar, sabe? Tipo assim, ele nem considerou que ela realmente gostava, sabe? E realmente, se parar pra pensar, por que isso, né? Por que que a mulher não pode gostar? Mas enfim, eu acho não, que também...
Eu fiquei pensando também, por outro lado, assim, que seria esse hobby, né? Porque, claro, eu concordo com você, tem essa questão até do acúmulo de função, se a gente for pensar de modo geral sobre, né, mulheres, que ainda tem muito isso da ideia de trabalho, de cuidados de casa, de cuidar dos filhos, que ainda vem, tá mudando muito. Mas, assim, sempre essa questão das manualidades, muitas vezes estava vinculada, assim, né, com o universo feminino, de crochê, de coisas do tipo, anteriormente, de pintura de tecido, de coisas assim. Sempre estava muito vinculada ao universo feminino.
É verdade.
No caso do paper em específico, né, e tem também essa questão de o mitos, né, de que a mulher é mais detalhista e etc. Se fala nesse sentido. E eu não consigo perceber, não consigo entender por que que muitas vezes elas, mesmo aquelas que fazem, né, elas não permanecem por muito tempo, pelo menos no que eu tenho acompanhado, né? Por exemplo, no grupo,
sim,
a gente teve outras mulheres que fizeram parte, mas que acabaram não continuando por muito tempo. Seja em relação à montagem, seja em relação à interação, que é uma coisa que eu sinto certa falta de ver mais. Sabe, de ver mais em relação a essa produção mesmo, produção de modelos e discussão em relação ao paper, né? E até mesmo para a produção dos próprios modelos no sentido de desenvolver, né? Eu estava pensando hoje, assim, eu não conheço ainda, Eric, pode ser que tenha, né? É uma coisa que cabe pesquisar, mais mulheres que desenvolvam modelos de paper. Quando a gente estava falando sobre designers esses dias, vocês lembram de designers e tal? A gente falou em vários nomes, mas eram sempre homens.
Sim, é verdade. É uma coisa que eu reparo lá no... Eu tenho um outro site que é o Aracnofan, né, que é do Homem-Aranha e tal, e aí tem o grupo de Facebook, essas coisas. E uma coisa que a gente repara lá é que, assim, as mulheres raramente comentam alguma coisa. Mas quando você pergunta se tem... Ah, tem alguma mulher no grupo, não sei o quê, sei lá, Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns às mulheres, alguma coisa assim, aparecem várias. E aí, às vezes, eu acho que isso pode ser também pelo ambiente, sabe? Às vezes, os homens meio que, talvez, sufocam o ambiente de alguma forma, que deixa ele um pouco menos convidativo pra mulher comentar muito ou participar muito também, sabe? Eu acho que, às vezes, elas se sentem um pouco incomodadas, talvez. Eu não sei, tô falando isso do Aracnofan, né?
Mas pode ter relação até com o exemplo que você deu em relação à visão que seu amigo tinha sobre a sua esposa gostar ou não de Star Wars. Essa visão até de certa descrença, né? De por que elas estão aqui, né? Se elas realmente gostam, realmente acompanham, se realmente são fãs no nível de ter o conhecimento, o aprofundamento, o interesse que os homens têm em relação a esses assuntos, a esse universo.
É, um homem chega e posta um modelo do Goku, de Dragon Ball, que ele montou. Aí o povo, ah, legal, legal. Aí a mulher chega e posta, o povo, ah, mas ah, que legal, nunca te vi por aqui. Ah, você gosta de Dragon Ball? Tipo assim, a pessoa no... O tratamento é diferente, né? Ainda. Então eu acho que às vezes isso inibe um pouco também. E sobre o que você falou dessa parte que ainda tem erroneamente aquela imagem de que a mulher tem que cuidar da casa e não sei o que e tal, se você for olhar no lado profissional de papercraft mais ligado à festa, de aniversário, não sei o que e tal, aí sim eu conheço muito mais mulher do que homem.
Sim,
né?
Quem então... faz por encomenda, quem faz profissionalmente, não por hobby, né?
Exatamente, é. Então já muda, inverte o jogo completamente.
E isso me lembrou também uma coisa que eu já escutei de alguns montadores, de que não gostam de fazer um modelo para venda pela ideia de, um, você fazer meio que por obrigação, no sentido de que não foi você que escolheu aquele modelo, né, para montar por suas afinidades e tal, e dois, por conta da repetição. A gente escuta muito falar sobre isso quando a gente está conversando no grupo, o quanto que muitas vezes várias pessoas que fazem montagem de paper por hobby não querem fazer o mesmo modelo várias vezes, às vezes não se incomodam de fazer a segunda perna do modelo, né?
Eu não eu tenho uma falta de paciência enorme de fazer o segundo braço, sabe? Tipo, eu não gosto de repetir peça de jeito nenhum. Normalmente eu vou alternando, sabe? Tipo, se eu faço um dedo, outro dedo, outro dedo, outro dedo. Eu vou fazendo os dois braços ao mesmo tempo.
Pra terminar junto e não ter aquela coisa, terminei um braço, eita, vou começar tudo de novo.
Exatamente, exatamente.
Eu não tenho esse problema, não. Agora, assim, uma coisa que me incomoda nisso é que o segundo sempre
fica. Por isso que tem que montar junto.
E aí, quando você termina o segundo, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu fazer o segundo ficar muito melhor e eu refazer.
Olha, eu tenho paciência, eu monto papercraft e tal, mas eu não tenho tanta paciência, na verdade. Então, assim, se eu fiz o negócio e não deu certo, me dá um desânimo muito grande de eu vou arrumar e tal. Se ficou mais ou menos, não, deixa assim. Eu não tenho paciência com isso. Eu tenho esse problema, é uma dificuldade. Que
você
acabou
não
sendo...
Você não costuma refazer peça no processo de montagem?
Assim, a menos que tenha sido uma coisa que... Não tem jeito, vai ter que refazer mesmo e tal. Se for uma coisa que assim, não ficou ideal, mas tá aceitável, eu normalmente não faço. Falta de paciência mesmo, sabe? Se for uma coisa grande, claro, né? Coisa pequena, aí é outra história.
Pois, eu já fiz um modelo que eu fiz pra um amigo secreto de paper, que foi um dos que formam o Megazord, né? Que eu fiz a mudança, coloquei em cinza e tal, Triceratops. Ficou um cemitério de pecinhas aqui. Porque eu não sei se, assim, tem a questão da própria autocrítica, do perfeccionismo. Eu acabo repetindo peças também quando eu acho necessário, quando são pra mim. Mas o fato de ser um presente aí pesava ainda mais, né? No sentido de que tinha que sair o melhor possível. E falando sobre esse assunto que a gente tá trazendo agora de repetir, uma pessoa bacana pra você trazer pra conversar no programa, se você não tiver feito ainda entrevista com ele, é o Jackson, né? Que muitas vezes ele já fez duas vezes o mesmo modelo. Modelo
sim,
diferente.
Rosa. Oh, não, quer dizer...
depois ele vai falar sobre o celular dele, problemas em rosa e vermelho.
O celular dele tem um filtro rosa. A debate as suas. Eu tenho uma certa inveja, eu acho que é a palavra certa inveja, de vocês que conhecem pessoas que montam papercraft próximas de vocês, tá? Aqui pra mim, eu não sei se eu que sou uma pessoa extremamente antissocial, o que que é, mas eu não conheço pessoas que montam, né? Na verdade teve conheço, falo pessoalmente, né? Teve um amigo meu que começou a montar uma vez, e só que assim, ele queria um modelo específico, então ele montou até bastante coisa, era uma moto da Yamaha. E tava ficando bom, aí não sei, acho que ele desanimou e tal, mas eu não tenho esse ambiente físico mesmo aqui, de outras pessoas que montam, ou, vai ter uma exposição no shopping, não sei lá o quê, ou então vai ter uma oficina, não, provavelmente em Belo Horizonte, que é aqui, eu moro em Betim, né, que é na grande BH, provavelmente em Belo Horizonte tem várias pessoas, mas eu não sei se eu que não me envolvo muito, o que que é, mas eu acho legal isso que você falou de... tá ali com a família, tá com um amigo, tá, tem uma oficina com criança e tal. Eu acho bem legal essa expansão, né, do...
Tá, mas cultura. Aí vamos pensar, quantas vezes, Eric, você influenciou alguém a montar paper?
Não faço ideia.
Tantas assim?
Só se alguém viu alguma foto minha e falou assim, vou tentar.
Não. Por que que eu tô perguntando isso, né? Porque no caso eu mencionei eu fazer com meus primos, eu fazer com meu irmão, eu fazer com a minha mãe, eu fazer com o namorado, eu fazer uma oficina numa ONG, né? Numa escola.
A partir de você, né?
É, exatamente. Então, assim, tem esse amigo que me deu pérolas branco, ele fazia independente de mim, não tinha nenhuma relação com a minha montagem, né? Foi antes. No caso, essa minha amiga, que eu nem tenho mais contato próximo com ela, porque ela está em outra cidade agora, que me apresentou o paper, né? Mas ela só montava modelos naquele nível ali, modelos muito simples, não era um hobby, no sentido de que elas, né, desenvolvia outros e tal. Então, tem essa questão de muitas vezes você acabar gerando esse entorno que uma pessoa ou outra monta. Por exemplo, tem um amigo meu também lá da cidade de Serra Branca, que ele viu meus modelos e ele pediu para montar para ele um Sonic. E eu fiz a montagem do Sonic. Agora, ele estava me pedindo dicas e eu indiquei para ele qual a cola que eu usava, qual era o verniz, qual era o tipo de papel, e ele conseguiu comprar e ele estava montando um Jasper.
Que legal.
Então, tem essa questão também de que muitas vezes quando você faz para presentear ou quando você se dispõe a ensinar, nesse sentido que eu falei de mostrar para outra pessoa que qualquer pessoa pode fazer a montagem, você consegue ir expandindo um pouco isso, né? Eu, assim, se você for falar para mim de pessoas que eu conheça realmente aqui, que trabalhem com paper como hobby ou profissionalmente, que não tenham nenhum vínculo de amizade comigo, eu só conheço dois rapazes que eu descobri pelo Instagram. Quando eu cheguei a fazer um Instagram, que eu cheguei a considerar a possibilidade de fazer paper por encomenda, eles acabou que não coube na minha vida por questão de tempo, do tempo necessário, né, para a questão da produção dos modelos, e também essa questão de que acabava gerando um problema para você definir preço do modelo de paper, dependendo da complexidade. Mas eu cheguei a fazer um Instagram, Taurus Papercraft, e cheguei a fazer uma exposição na Comic House, que é uma loja daqui especializada em HQs. E, assim, o que eu percebo é que existe pouca gente no entorno, se a gente for pensar nesse sentido que você está falando, de você ouvir falar, né, que monta. Mas nos eventos nerds locais que acontecem aqui, sempre tem uma pessoa ou outra, sabe, com alguma coisa nesse sentido, trabalhando principalmente com os modelos mais simples, principalmente com cubes, com modelos desse tipo. E eu fiquei sabendo também de um rapaz em Recife que ele faz, mas os modelos dele são totalmente diferentes do tipo de montagem que a gente costuma fazer, né? No meu caso, animais, personagens, naves e tal, você também agora fazendo as naves, teve o Megazord, os meninos fazendo Gundam, os que ele faz para venda, por exemplo, no carnaval, pelo que eu vi do Instagram dele, ele ganhou bastante grana vendendo máscaras e adereços que ele fez para vender. Que é uma coisa que não passaria pela minha cabeça fazer, entendeu? Que é de outro lugar, assim, de outro recorte. Mas ele faz também muitos modelos de parede e tal. VW.designer, eu vi aqui agora para poder te dizer, depois você dá uma olhada. Tem Sim. muitos modelos interessantes, assim. Mas são principalmente esses modelos poligonais, né? Que estão mais em voga agora.
Que pois acabou se popularizando. Tem bastante gente fazendo. Bom, acho que a gente falou bastante aqui, tem muito assunto, né? A gente começou a gravar esse programa, como provavelmente vocês notaram, sem nenhum roteiro, né? Eu tinha algumas perguntas básicas aqui só, que era só perguntar como que você começou, que tipo de modelo que você monta e tal, mas a ideia era justamente essa. A ideia desse tipo de programa é justamente ter um bate-papo totalmente solto com algumas pessoas aí que montam papercraft para compartilhar a experiência e levantar esses debates, né? Essa questão que a Suelen falou, que eu achei interessante, de por que a gente não vê tanta mulher montando, né? Talvez até tenha bastante, mas por algum motivo elas não falam muito e tal. Será que é por causa do ambiente? O que que é? Enfim.
Será que elas montam e não postam também, né, Eric?
Às vezes não posto, né? Mas igual eu falei, né? Às vezes não posto justamente por causa do ambiente, né? Pensa assim, ah, não vou postar porque só tem homem, sabe? Às vezes a pessoa mesmo já fica retraída também, né? Pode acontecer. Então é interessante. Às vezes, se você tá ouvindo isso e você é uma mulher que monta papercraft e tal, posta os modelos que você monta e tal, dá. Eu sei que não é só por isso, né? Às vezes a pessoa não posta por outros motivos e tal, mas se for por vergonha ou alguma coisa assim, não tenha isso, sabe? Tipo,
E eu acho que essa questão da postagem, ela é muito importante por conta disso que a gente fala até na academia, né? No sentido de você dividir com os pares. Muito do que eu aprendi e muitos dos contatos que eu fiz de paper foi justamente a partir das postagens que eu fui fazendo nos grupos do Facebook. Então, de conhecer outras pessoas que também montavam, de descobrir que tinha esse modelo também, passar esse modelo para outras pessoas, modelos gratuitos, conversar sobre forma de montagem, alguém me fazer uma pergunta sobre tipo de cola, sobre verniz, sobre tipo de papel. Você vê que tinha alguém que fazia uma montagem, estilo que você também fazia, você descobriu outros modelos que também te interessavam. Então, quando você faz uma postagem, né, não é só no sentido de você mostrar o resultado, né, de alguma coisa, mas você acaba também criando vínculos e abrindo a discussão em relação a vários temas, né, vinculados à questão do hobby, de paper, que podem ser alavancados por conta de uma postagem que você faz em um desses grupos.
Sim, com certeza. Bom, podemos fechar?
Sim.
Bom, então, só lembrando, caso você esteja ouvindo esse programa no Spotify ou algum amigo te passou o arquivo, ou que seja, ou está ouvindo pelo feed, alguma coisa assim, esse programa, o Paper Masters, ele é um podcast do site comicboxhqs.com.br. Ele surgiu de uma ideia que a gente tinha de fazer um podcast para pessoas que gostam de papercraft, né? Às vezes estão ali montando algum modelo e aí tá ouvindo alguma coisa, pode ouvir o podcast e tal. E a gente fala tanto de assuntos relacionados ao paper, quanto de assuntos gerais, igual a gente já fez de Dragon Ball, Pokémon e tal, que são normalmente fontes de modelos para papercraft, né? Existem muitos modelos de Dragon Ball, muitos modelos de Pokémon e tal. E às vezes a pessoa monta porque acha legal e ela nem conhece sobre aquela série, né? Então é uma forma de conhecer também. E para quem não está no mundo do papercraft, os programas de animes e jogos e tal são programas sobre os animes e jogos, né? Então às vezes a pessoa, ela gosta daquela série, ela vai relembrar, vai ter aquela lembrança nostálgica, ou então vai descobrir alguma coisa que não sabia e tal. Então é legal nesse sentido. E também ouvindo o bate-papo igual a gente teve aqui agora, a pessoa que é de fora do papercraft às vezes tem alguma tem uma visão melhor desse universo todo, né? Que é extremamente grande, e às vezes até interessa também, né? Então fica o convite aí pra todos de entra lá no cubecraft.com, sei lá, baixa um cube, monta, ou então no Canon Creative Park lá, enfim, tem várias coisas aí que você pode testar e entra em contato com a gente também para pedir ajuda, dica e tal. Bom, esse programa, como vocês notaram, semana passada não teve Paper Masters, porque a gente fez uma retomada do programa. Na época eu retomei justamente por causa do Final Fantasy, né? Então eu já retomei postando 3 podcasts seguidos semanalmente. E a minha ideia, quando retomasse, era retomar de forma quinzenal. Só que eu falei assim, vamos tentar fazer semanal, quem sabe dá, né? E não deu. Então semana passada não teve, essa semana tá tendo, e a partir de agora, até não sei quando, teremos os programas quinzenalmente, não semanalmente. Então semana que vem não tem, mas na outra semana estaremos com um novo Paper Masters aqui, certo? Então, e lembrando que a gente tem a Comic Box, ela tem fanpage e grupo lá no Facebook. O Paper Masters, né, esse grupo de papercraft, ele tem um grupo no Facebook também. E esse podcast você encontra no Spotify, encontra em iTunes, agregador de podcast e no próprio site, claro. Bom, então é isso. Algo mais?
Não, só agradecer o convite para participar. E
eu que agradeço.
E deixar o recado principalmente para as pessoas que ainda não montam, né? Como a gente estava falando aqui, qualquer pessoa pode montar. Então, começar com os modelos mais simples, procurar modelos que tenham afinidade com o seu campo de interesse. Tem um mundo na internet. Se você joga no Google Papercraft, coloca qualquer coisa na frente, dragão, Pokémon, Star Wars, você vai ver um universo gigante de modelos para você montar e com níveis de montagem bastante distintos que qualquer pessoa pode iniciar.
Exatamente. E eu ia falar isso e esqueci. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar. Eu lá esquecendo de agradecer. Que absurdo. Então é isso. Fechamos e até a próxima. Até mais.
Até.